Entrevista.
Vamos conversar agora com o Dr. Valmir Decente, farmacêutico, mestre em saúde pública e professor de epidemiologia, políticas de saúde, planejamento e gestão da assistência farmacêutica dos cursos de farmácia, enfermagem e medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia. E vamos falar sobre a promoção da saúde nos planos de saúde. Boa tarde, Dr. Valmir.
Oi, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Tenísia.
É um prazer ter a sua participação mais uma vez em nosso programa, viu?
Muito obrigado.
Doutor Valmir, há um esforço das autoridades sanitárias com vistas a se construir uma nova saúde pública no Brasil. O que identificará essa nova saúde pública?
Olha, um dos pontos cruciais da saúde pública no Brasil sempre foi a falta de médicos. Com o programa Mais Médicos, o governo federal acabou conseguindo que muitos, ou a maioria até dos municípios, tenham um médico residindo e trabalhando no SUS. Isso também acabou ampliando o número de vagas em escolas e medicina, já prevendo até uma possibilidade de substituir esses médicos estrangeiros por brasileiros no futuro. Esse programa, ele tem um grande apoio popular e do Conselho Nacional também dos Secretários Municipais de Saúde, chamado CONASEMES. E ele é essencial, pois o sistema de saúde brasileiro é ainda muito centrado na figura do médico. E aliado a esse programa, e que identifica a nova saúde pública brasileira, no meu ponto de vista, está a formação das redes de atenção à saúde, que propicia que todo o sistema de saúde se interligue. Ele organiza e acaba organizando toda a saúde pública, quer na gestação, como nas urgências e emergências, e também no tratamento do doente crônico e outras áreas. E o que é mais importante que eu vejo nesse programa, é que há uma integração entre os profissionais de saúde, e essa é uma novidade, que deixa descentrado apenas no médico e incorpora enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre outros profissionais da saúde.
Quer dizer, doutor, é uma preocupação não só de chegar já ao médico, mas da prevenção, não é isso?
Isso, e de ter outros profissionais que acabam podendo contribuir com o médico e tirando um pouco da sobrecarga de trabalho que esse médico tem e fazendo com que outros profissionais também comecem a participar da vida, da saúde da população. E que, às vezes, procura apenas um médico que está muito centrado nele ainda e deixa de lado a participação desses profissionais.
É, e muitas vezes as pessoas só procuram os médicos quando já estão, assim, numa situação mais avançada de uma determinada doença, né? E procurando farmacêutico, por exemplo, procurando outros profissionais, como o senhor falou, de repente pode evitar a doença, se tomar conhecimento, ter informações sobre a doença antes, né, doutor?
Exato. E ao mesmo tempo também pode surgir a possibilidade que nós estamos pregando é de que esses profissionais não médicos possam trabalhar muito numa triagem, ou seja, atendendo aqueles pacientes também que vão ao médico sem ter a necessidade de ir até ele. Por exemplo, uma pequena inflamação de garganta, que não seja tratado com antibiótico, algum problema de saúde menor, às vezes um outro profissional não médico pode ajudar e isso tira a sobrecarga do médico e ele passa a poder cuidar dos problemas mais sérios de saúde que a população tem.
O senhor afirma que o sistema de saúde comete graves erros estruturais. Que erros são esses, doutor? Por que eles acontecem e como combatê-los?
Olha, um dos grandes erros e o que eu vejo é a não organização do serviço de modo a propiciar que mais profissionais de saúde interfiram nos problemas de saúde da população. Por exemplo, se tivermos hipertensos, diabéticos, acompanhados por enfermeiros e farmacêuticos, poderemos diminuir o número de consultas médicas e, por ter o acompanhamento, eu consigo evitar que essas doenças se agravem e possa aumentar ainda mais o número de internações por aumento de pressão arterial, por agravamento de uma diabetes, por exemplo. Esses tais acompanhamentos desafogariam as filas de consultas médicas, daria uma maior atenção que hoje até não tem a esses pacientes com a utilização de outros profissionais. E um outro problema que eu vejo é a não informatização, que não é uma tarefa difícil hoje em dia, para que exista prontuário eletrônico, prescrição eletrônica, e que fariam que o paciente fosse o tempo todo acompanhado em sua peregrinação pelos serviços. Porque hoje há um grande número de pacientes que acabam utilizando em demasia o atendimento público e outros que não conseguem, às vezes, ser bem atendido e vão procurando outros lugares. E nos ambos os dois casos, eu tenho um aumento de custo do atendimento, não trazem melhora para o paciente e, ao mesmo tempo, acaba usando consultas que outros poderiam estar usando. Então, num prontuário eletrônico, por exemplo, poderia saber se teria negligência de profissionais no atendimento ou se o problema é do paciente. E se pensarmos na quantia ainda de medicamentos que esse paciente acaba usando durante essa peregrinação que ele faz pelos atendimentos, eu acabo vendo um desperdício muito maior ainda, além da consulta, desperdício de medicamento, uso errado, uso em demasia, uso em dose, sobredose, que nós chamamos. Então, isso causa ainda maior problema de saúde para a população. Então, resolvendo essa área da informatização, prescrição eletrônica, controle um pouco maior dos pacientes, dos profissionais, eu vejo que daria um bom resultado.
Quer dizer, doutor, o senhor está dizendo que nem sempre o problema está na falta de recursos, né? Na falta de material, mas sim na gestão errada, né? Desses recursos.
Exato, exato. E a gestão é errada e, ao mesmo tempo, acaba que você não tem uma boa utilização do que você tem. E aí as pessoas usam demais, outros usam de menos e não dá certo no final.
Você estava falando sobre os desperdícios aí. O senhor tem números aproximados desse desperdício na saúde pública?
Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, acabou apontando para nós recentemente um desperdício que ela coloca em termos de 20% do que é comprado no hospital, tanto público como privado, e no varejo comercial também, considera que 20% se perde. Então, um dado assim, só para você ter uma ideia, 58 bilhões no ano foi movimentado em 2013 na área do medicamento. Então, teria 11 bilhões, mais ou menos, desperdiçado. Então, entre 2007 e 2013, o Brasil saltou da 10ª para a 6ª colocação no mercado farmacêutico mundial, ou seja, ele aumentou o poder de compra de todo mundo. A estimativa é de que em 2017 até a gente chegue a 4º lugar. Então, você veja bem, se eu pegar nessa evolução, eu tenho assim, os medicamentos de saúde, os investimentos de saúde feitos pelo Ministério da Saúde acabaram sendo, em 2003, 1,8 e hoje são 11,88 bilhões. Se eu calcular 20% dos 12 bilhões aproximados que o Ministério da Saúde investe hoje, eu tenho 2 bilhões de medicamentos distribuídos pelo SUS desperdiçados. E isso causa um problema muito sério e a gente poderia resolver isso com uma melhor gestão. Porque tem muitos municípios que não têm organização da rede de armazenamento, não têm organização da distribuição, não tem lista para que o médico possa prescrever só na lista, não tem regra para prescrição. Por exemplo, se um paciente chega num posto de saúde e leva duas caixas para uma doença que ele vai usar apenas uma meia caixa, 10 comprimidos, ele acaba desperdiçando isso e isso entra na conta, então, do poder público. E a gente tem hoje muitas experiências no Brasil inteiro, e nós temos divulgado isso aqui no Conselho Federal, Blumenau, Boa Vista do Inca, Rio Grande do Sul, Buritama em São Paulo, Lagoa Santa, Minas Gerais, Ipojuca no Pernambuco, e várias outras cidades que nós temos no Brasil inteiro, que conseguiram reduzir esse desperdício, fazendo uma boa gestão na área dos medicamentos, principalmente.
Doutor, se falou em fracionar os medicamentos justamente para evitar isso, né? Que a pessoa leve mais do que precisa realmente tomar. Mas a gente não vê muito isso. Tem funcionado?
Olha, tem poucas empresas. No Brasil, praticamente a Prate Dona Dúzia é uma das grandes empresas nacionais que está vendendo bastante produtos fracionados. Mas não foi uma ideia que pegou, vamos dizer assim. A maioria das fábricas não fabricaram os produtos de uma maneira que possa ser fracionado. E, ao mesmo tempo, com essa não criação de regra nos municípios, os pacientes levam medicamentos a mais do que precisam. Aí eles, às vezes, utilizam isso para fazer uma indicação dentro da casa deles mesmos, ou, às vezes, jogam fora. E isso faz com que você contamine meio ambiente, faz com que a gente gaste dinheiro que não é usado. Por isso que acaba tendo esses 20% hoje de todo o investimento na área do medicamento sendo jogado fora.
Ou ele toma de forma errada, né? Faz a automedicação, né? Ou joga fora um remédio que poderia estar sendo usado por outro, né?
Exatamente. E às vezes, quando doa aquele medicamento, a gente tem dúvida na hora de usar, porque não sabe se ele guardou direito, se ele deixou no sol, se ele deixou exposto à umidade. Então, mesmo às vezes, ele tentando devolver, nem sempre é útil na utilização depois.
Tá certo. Doutor, sanitaristas como o doutor Eugênio Vilaça, um dos idealizadores, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, diz que nenhum avanço poderá ser implementado no sistema se ele não contar com os cuidados clínicos do farmacêutico. Gostaria que você explicasse para a gente as palavras aí do doutor Eugênio Vilaça.
Isso. O Eugênio Vilas tem sido um dos grandes articuladores dessa chamada rede de atenção à saúde. E ele coloca muito claro ali, e a gente tem seguido esse trabalho, porque ele é um exemplo mundial também. O farmacêutico, além de preparado para gerenciar a área do medicamento, ele tem uma boa formação em farmacologia clínica. E esse papel ele já desempenha em muitos hospitais no Brasil. Então, como é que ele pode atuar, que nós vemos? Primeiro, em dois momentos, pelo menos. Num primeiro momento, na prescrição de medicamentos não tarjados. Por exemplo, quantos pacientes estão à busca de médico por você estar um resfriado, uma tosse, uma diarreia pequena, dor, febre, e que pode ser atendido por um farmacêutico? São chamados transtornos menores. Isso tem descrito na literatura, tem apoio da área médica também, porque são atuações em que nós aliviaríamos a fila pelo atendimento médico. Então, no primeiro momento, a gente pode atuar aí, nos medicamentos e tratamentos e doenças menores. Num segundo momento, é acompanhando pacientes, através de protocolos, ou seja, regra bem estabelecida, para atuar em cima de pessoas que tenham, por exemplo, hipertensão, diabetes, asma, que são doenças crônicas. Eles recebem um diagnóstico do médico e depois que o médico fez o diagnóstico, a primeira prescrição dele, o acompanhamento poderia ser feito pelo farmacêutico para poder alterar a dose, se necessária, alterar o medicamento dentro de uma lista pré-estabelecida, tudo isso dentro do que o paciente esteja sentindo. E se ele está simplesmente sentindo-se bem com aquela medicação, a nova receita poderia ser feita pelo próprio farmacêutico, repetindo a prescrição que o médico fez. Então, isso já existe em vários países, principalmente os países de língua inglesa, e dá muito certo na questão do custo. E, então, em ambas essas atuações, o farmacêutico não vai substituir o médico. Ele daria prosseguimento ao trabalho do médico, cuidaria do paciente, traria melhores resultados para esse paciente, que utilizaria melhor o saber do médico daí para novos casos e diminui daí numa sequência custo para o sistema. Porque muitas vezes esse paciente hoje, depois da consulta médica, não tem mais ninguém acompanhando ele. E assim, tendo o acompanhamento, nós vamos diminuir a internação, vamos usar melhor os medicamentos. E isso está provado em vários países do mundo e a gente está trazendo isso para o Brasil. E hoje várias cidades brasileiras já implantaram atuações dessas. Um exemplo foi Curitiba, que implantou um projeto piloto o ano passado inteiro e esse ano, em que farmacêuticos estão cuidando de pacientes dentro do Sistema Único de Saúde, no Núcleo de Assistência à Saúde da Família. Ribeirão Preto tem experiência nessa área, Belo Horizonte, Goiânia, Diamantina, Campo Largo, no Paraná, Divinópolis, Minas Gerais, Sobral, lá no Ceará, Aracaju, em Sergipe, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Nova Era, em Minas Gerais, Quatro Barras, no Paraná. São dezenas de cidades que já implantaram experiências dessas e têm dado resultado. E o Conselho Federal de Farmácia trabalhando muito forte na preparação e formação melhor ainda do farmacêutico para atuar nessa área, que nós vemos que é a grande saída para ajudar o Ministério da Saúde e o SUS a melhorar o atendimento com o doente crônico.
Doutor Valmir de Santos, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional.
Ok, fico à disposição e sempre que tiver alguma coisa na área da saúde, a gente está disposto a poder trabalhar com vocês e passar uma boa informação.
Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde.
Até logo, boa tarde.